Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Ângela Portela, Mozarildo Cavalcante e Eduardo Suplicy e demais que nos ouvem em seus gabinetes. Senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores e senhoras telespectadores da TV Senado, senhor presidente, Vossa Excelência tocou-me profundamente o coração quando destacou a presença aqui de meu neto, Fernando Augusto Correia da Costa Neto. Naturalmente, ele também tem o sangue Figueiró. Mas eu me honro muito, senhor presidente, em tê-lo com esse nome, porque traz uma origem importante na região centro-oeste, inclusive lá no estado do Acre, porque naturalmente alguns descendentes dessa família Correia da Costa também participaram do processo de desenvolvimento político de todo o nosso extremo oeste. Ele é da quinta geração de governadores de Mato Grosso. Inclusive, um tataravô e um avô dele, bisavô, aliás, foram senadores da República, Pedro Celestino Correia da Costa e Fernando Correia da Costa. Então, ele está naturalmente agora participando desta reunião do Senado, lembrando as suas origens ilustres, e eu me sinto muito feliz em vê-lo aqui e com a homenagem que Vossa Excelência tão cavalheirescamente prestou a ele e à minha família. Muito obrigado. Mas, senhor presidente, nesse momento eu gostaria de externar uma preocupação que me foi trazida pelo incansável deputado federal Reinaldo Azambuja, do PSDB do meu querido Mato Grosso do Sul. Estou convicto que tal preocupação não é só nossa, mas de milhões de brasileiros e brasileiras, e de Vossas Excelências também, que de alguma maneira estão ligados à causa do apoio às pessoas com deficiência ou com cuidados especiais em nosso país. Refirmo, senhor presidente, a possibilidade do Plano Nacional de Educação, PNE, deixar de repassar às escolas especiais, a partir do ano de 2016, os recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Se essa drástica medida acontecer, senhoras e senhores senadores, acabará inviabilizando por completo a manutenção e o funcionamento das instituições especializadas no atendimento educacional aos alunos excepcionais. O pressuposto para que essa alteração seria a inclusão de todos os alunos especiais ou com qualquer tipo de transtorno global de desenvolvimento na rede pública de ensino, que os obrigaria nas escolas regulares. Ora, senhor presidentes, senhoras e senhores senadores, não é preciso nem se alongar muito para perceber o despropósito de tal iniciativa. Como a rede pública de ensino poderá receber em suas escolas esses alunos, com as necessidades e características bastante peculiares, se elas, muitas vezes, nem mesmo conseguem oferecer uma educação de qualidade aos seus estudantes regulares? Pergunto. Como poderão as escolas públicas, meus ilustres colegas, senadores e senadoras, dar as condições necessárias para o desenvolvimento específico de cada criança ou adolescente com deficiência? Também indago. Será que estarão dotadas de profissionais e ferramentas adequadas para o ensino de alunos com algum tipo de dificuldade cognitiva? Também é outra indagação. O fato é que o caso passe a malfadada proposta, senhor presidente, milhares dessas escolas especiais estarão em risco de extinção, deixando todos os seus usuários órfãos de um ensino voltado para as suas necessidades. em todo o Brasil, somente na rede da Associação de Pais e Mestres dos Alunos Excepcionais, a APAE, e de entidades análogas a ela afiliadas. São 1.993 unidades. Repito, 1.993 unidades espalhadas pelo território nacional, atendendo diretamente cerca de 243 mil alunos com algum tipo de deficiência. É um número extraordinário que merece a atenção das autoridades públicas. É preciso deixar claro também, senhor presidente, que essas entidades atendem não apenas estudantes com deficiências leves ou com maior facilidade de adaptação, mas também aqueles com distúrbios mais severos e de comportamento errático e mais agressivo. Seria, portanto, nesse caso, altamente desaconselhável a convivência em uma mesma sala dos alunos regulares com estudantes que possuem esse tipo de dificuldade, merecedores de uma atenção e de uma abordagem diferenciadas. Mais uma vez, repito, senhor presidente, senador Jorge Viana, não nos parece que as escolas públicas de nosso país estejam aptas para receber todo esse contingente de alunos especiais, hoje atendidos com extrema competência pelas instituições especializadas e financiadas pelo Fundeb. É louvável, ainda, senhor presidente, que a educação regular esteja aberta às pessoas com deficiências, até no sentido de possibilitar uma integração e uma maior inserção social dessas crianças e jovens. Entretanto, sabemos que as escolas tradicionais são insuficientes para atender toda a demanda apresentada por esse expressivo contingente de nossa sociedade. Ademais, senhoras e senhores senadores, instituições como a APAE, a Sociedade Pestalozzi, todas as instituições, diria, como exemplo de Dom Orione, dos Cotolengos, possui notória expertise e alunos de experiência nessa prestação educacional especializada, algo que deve ser considerado e enaltecido por qualquer plano educacional que esse país venha a formatar. É por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que peço a atenção de vossas excelências para não permitir a alteração do Plano Nacional, PNDE, que inclui os alunos com deficiência de ensino regular e retira os recursos das escolas especiais. Conto, portanto, senhor presidente Jorge Viana, senhores senadores, Ângela Portela, Mozarildo Cavalcante e Eduardo Suplicy, que me honram com a sua audiência nesse instante, que deem especial colaboração ao notório defensor da causa de pessoas com deficiência, o senador Renan Calheiros, para que, nesse quesito, o PNE esteja aprovado conforme o foi na Câmara dos Deputados, garantindo verba ao Fundeb para as instituições especializadas no ensino e no acompanhamento dos alunos especiais. Quem agradece isso é o povo brasileiro, senhoras e senadores. Quem agradece isso, sobretudo, são os pais e os alunos especiais, que hoje clamam pela atenção especial do Congresso Nacional e, sobretudo, do Senado da República. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, reiterando os meus agradecimentos pela atenção especial com que Vossa Excelência honrou o meu neto, Fernando Augusto Correa da Costa. Muito obrigado, neto.